A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação nesta sexta-feira. E o nosso assunto agora é safra 2019-20 dos Estados Unidos, porque as condições por lá são muito preocupantes. O excesso de chuvas, de condições adversas, de todas as características possíveis, estão realmente prejudicando e preocupando muitos produtores americanos. E a gente precisa entender quais são os impactos disso tudo. Não só para a formação dos preços, mas para o futuro da safra. Quanto da área vai ser plantada, quanto o produtor vai aderir ao programa do Prevent Plant, o quanto ele vai se focar nessas ajudas que o governo Donald Trump anunciou aí ontem mais detalhadamente. E para isso, a gente convidou o Matheus Pereira e o Cristiano Palavro, que são diretor e analista de mercado da RC Mercosul, estão em Goiânia, Goiás. Mas ao vivo conosco nessa sexta-feira para a gente entender um pouco mais sobre isso, não é isso, meninos? Boa tarde, sejam bem-vindos.
Exatamente, muito boa tarde a todos. Muita coisa chegando no mercado, né? Nessas últimas 2 semanas, o mercado agrícola mundial virou de ponta cabeça, né, Carlinha? Espero poder trazer um pouco para acalmar essa ansiedade gerada.
É até importante a gente ter vocês aqui, porque vocês têm uma matriz nos Estados Unidos, né, Matheus? Então, o contato é direto, a relação é direta com a realidade norte-americana e a gente vai conseguir trazer as informações bem mais próximas, né, como se a gente estivesse in loco no Corn Belt. É um momento muito difícil para o produtor americano, né?
Exatamente. E só ressaltando, assim, somos a única consultoria no Brasil que tem esse aporte, tem essa matriz, nos Estados Unidos, que tem a capacidade técnica de colocar pessoas no campo a cada 15 dias, fazendo tour de safra, acompanhando, sem falar do leque de clientela que temos lá também, né, Carla? Lá são 32 anos de história de consultoria que temos, desde a fundação, e são mais de 1.600 clientes norte-americanos. Então a gente tem muita propriedade, tem muita dados assim que fazem de fato relevância para um cenário a nível nacional nos Estados Unidos. E de fato, sem dúvida alguma, assim como vocês também dos agrícolas vêm já ressaltando há semanas, há meses, o cenário climático nos Estados Unidos está em calamidade. Sem dúvida alguma, é o pior início de safra norte-americano da história do país, extremamente úmido. Trabalhos de campo praticamente estagnados, produtores rurais que tiveram em janelas de plantio hoje vêm uma péssima qualidade de germinação, né, Cristiano? E realmente algo desesperador para o produtor rural norte-americano.
E, Matheus, hoje mais cedo eu ouvi a informação de que os últimos 12 meses, que são de maio de 2018 a abril de 2019, foram o período de 12 meses mais úmido da história dos Estados Unidos, né?
Exatamente.
Não, realmente a condição lá tá se mostrando bastante complicada, principalmente para o milho nesse momento. Os efeitos para a soja vão se intensificar caso as condições continuem aí ao longo do início de junho. Para o milho a situação é muito grave, porque além da área que deve ficar um pouco reduzida em relação a esse número inicial que o USDA vem divulgando, é enorme a possibilidade que a gente tenha uma redução forte de produtividade. A gente fez alguns cálculos aí junto com a nossa equipe lá em Chicago, que já apontam um potencial de perdas de até 36 milhões de toneladas de milho. É um número bastante relevante, é mais do que toda a exportação brasileira. Então, assim, realmente uma situação complicada no milho para o produtor norte-americano, porém, para o produtor brasileiro, isso é, de certa forma, um alento. A gente está vendo um suporte muito, muito positivo na CBOT. Uma mudança completa de expectativas para os preços aqui no Brasil nesse último mês, né? Vínhamos de guerra comercial encerrando, as coisas, a safra, apesar do atraso já ser desde lá do início, ainda sem tanta gravidade. De repente o cenário muda, Estados Unidos e China se afastam um pouco do acordo comercial, se afastam bastante desse acordo comercial, pelo menos nesse curto prazo. E agora essa adição de prêmios climáticos lá nos Estados Unidos vem trazendo um momento diferente para o produtor brasileiro, somado ainda a esse patamar de dólar acima dos 4. Então, uma realidade difícil para os Estados Unidos, mas que abre um novo alento aos produtores brasileiros novamente.
Antes da gente entrar na questão do mercado interno, eu queria saber de vocês quais são as previsões aí. A gente tem um mapa aqui do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima do governo americano, para os próximos 7 dias, e a gente vê uma condição ainda de excesso de chuvas muito pesado. Vou até pedir para o nosso editor já colocar no ar esse mapa, por favor. O mapa que mostra aquelas manchas coloridas que mostram o excesso mesmo de chuvas. Ou seja, para o milho... e a gente está com o mapa na tela, meninos. A gente tem acumulados muito elevados em estados como Iowa, ali no norte de Illinois, Missouri, Nebraska. Quer dizer, a gente tem uma faixa de muita chuva ainda bastante extensa no Corn Belt, né?
Sem dúvida. O problema, Carla, não só que solos aí no centro-oeste do cinturão agrícola, que são essas regiões mais afetadas agora por chuvas, os solos já estão hidricamente saturados e os mapas não deixam de trazer novas rodadas de chuvas. De fato, isso já elimina qualquer possibilidade se houver plantio de milho dentro da janela ideal, que vai por mais 10 a 12 dias. Então, por mais 10, 12 dias, o produtor rural ainda tem a capacidade de plantar milho no cinturão agrícola, aproveitando o fotoperíodo, aproveitando o baixo risco de geada lá na colheita. Só que, infelizmente, para esses produtores aí de Iowa, Missouri, Kansas, as próprias Dakotas, partes de Illinois, Wisconsin, eles não terão essa facilidade, não terão essa abertura de janela. A única oportunidade que ainda existe para produtores semearem o milho no cinturão é para o leste do cinturão, lá Indiana, partes de Indiana, de Ohio, e infelizmente a grande maioria do cinturão agrícola, a janela já se encerrou, e segundo esses mapas climáticos que vêm trazendo uma taxa de assertividade bastante alta, segundo esses mapas, essa janela não será se estendida. Infelizmente, chuvas continuam por mais 10, 15 dias, pelo menos.
E muito se especulava sobre essa impossibilidade de plantar milho virar uma área maior de soja. Isso também não tem condições de acontecer, justamente por conta dessa continuidade das chuvas?
É possível que isso ocorra sim, não com a intensidade que se esperava no começo, e o grande fator que vai inibir essa mudança realmente é o mercado. O produtor norte-americano hoje não se sente incentivado a plantar soja, sabendo dos estoques elevados, da oferta extremamente alta e de uma demanda um pouco mais comedida, mesmo que a guerra comercial venha a se encerrar, os americanos ainda vão ter a China comprando menos nesse ano. E não é um indicativo, tudo indica que a guerra comercial continue. Então, nada estimula o produtor americano a fazer essa troca. Porém, isso pode ocorrer. O plano de assistência aos produtores pode sim levar algum incentivo para que isso ocorra. O USDA tem se posicionado com cautela em relação a isso, porque realmente incentivar o incremento da área plantada de soja hoje não é bom negócio para os americanos, né? Tendo em vista essa oferta excessiva. Então, assim, ele está meio que numa sinuca de bico, porque a janela do milho está praticamente encerrada e a soja não traz uma motivação muito grande. É, sem dúvida, o ano mais rentável, digamos assim, para se aderir a um programa de prevenção de plantio. E a gente tem já estimativas que essa área pode ser bem, bem considerável, chegando até um recorde de adesão ao programa.
Eu queria que vocês explicassem para os internautas que estão nos acompanhando um pouco mais sobre esse programa, porque a gente tem falado muito sobre ele esse ano, e é realmente, para alguns produtores, vai ser a opção mais produtiva, né? A melhor opção esse ano, justamente por conta dessa situação que o Cristiano acabou de descrever. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais, claro que de forma sucinta, que muitos produtores sabem, mas alguns não sabem, sobre esse programa, que é uma espécie de subsídio, uma espécie de ajuda que o governo dá para quando há anos como esse, né?
O que tem muito se falado hoje no Brasil, cara, e talvez gerou uma confusão, o programa de prevenção de plantio, ele nada mais do que uma cláusula dentro das apólices de seguro agrícola. Seguro agrícola é muito comum no Brasil também, todo mundo tem, enfim, quem não tem já ouviu falar. Mas o subsídio prometido por Trump, que até foi solto aí a cartilha nessa semana, prometendo pagar sobre o preço da soja hoje exercida nessa BOT, isso é um outro fator. Então, o programa de prevenção de plantio, ele é uma cláusula dentro de um seguro agrícola, dizendo que, ó, produtor rural, se você por alguma intempérie climática, não por uma dificuldade operacional do produtor, mas por alguma intempérie climática, se até a data X de cada região, isso tem um zoneamento agroclimático nos Estados Unidos, se até a data X, dentro da sua zona agroclimática, você não conseguir colocar a soja no chão, não conseguir colocar o milho no chão, você pode já acionar esse seguro, pagando o prêmio do seguro, você já pode acionar esse seguro e não semear o grão no chão, semear a semente no chão, seja soja, seja milho, seja trigo, enfim. Então, assim, é uma cláusula dentro de uma apólice de seguro. Vale lembrar que mais de 85% dos produtores rurais norte-americanos possuem seguros agrícolas com apólices, com cláusulas de programa de prevenção de plantio. Então, assim, é um número exorbitante, um número gigantesco. Tem que lembrar que todos esses 85% dos produtores que não semearam, eles podem sim aderir ao programa de prevenção, não há um teto para adesão. Então, há a possibilidade, todo mundo que pagou por aquele seguro rural, seguro agrícola, de certa forma, tem a capacidade da adesão ao programa de prevenção. Então, basicamente, chegou aquela data, o produtor rural não conseguiu colocar a semente no chão, ele pode ligar para o corretor de seguro dele e dizer que quer acionar o programa de prevenção de plantio.
É claro que ele se mostra viável e rentável dentro do cenário atual, né? Porém, o mercado, essas altas agora, esse suporte positivo, vem também numa tentativa do mercado de incentivar o produtor a plantar, já que compradores vão precisar do grão, consumidores vão precisar do grão. Então, o mercado sobe também na iniciativa de tentar motivar o produtor a não aderir ao programa e sim a entrar plantando, né, tendo a chance de obter uma renda muito maior do que o programa, que assim como aqui no Brasil, ele não vai cobrir toda a tua expectativa de rentabilidade. Exato. É uma apólice, né, vai aí, tem 70% de cobertura, enfim, tem coberturas diferenciadas sobre uma média de produção dos últimos 5 anos. Então é aquela renda para tocar o ano, passar o ano, não é a renda de uma safra sensacional.
Até falando mais tecnicamente, as apólices que tem a cláusula de prevenção de plantio, elas cobrem 55% da área total segurada. Cobrem 55% da área total a um valor X, né? A uma produtividade também média dos últimos 5 anos daquele produtor, quando a produção for registrada, né? Todo ano o produtor rural nos Estados Unidos tem que registrar a produtividade.
Sim.
Enfim, então ele cobre 55% da área total. Se o produtor rural também pode adicionar, um fato curioso também, ele pode aderir ao programa, ele pode pedir, ele pode executar a apólice de seguro e, mesmo assim, semear outra atividade, colocar outra cultura, que não seja aquela que pediu o seguro, no chão. Mas, tá. Nesse caso, o total dos 55% é reduzido para 35%.
Certo. Ou seja, vai depender realmente da realidade de cada produtor, da realidade de cada estado e das condições de clima de cada local daqui por diante, né? Agora, os pagamentos do Donald Trump foram detalhados ontem, um pacote de 16 bilhões de dólares, 14 bilhões e meio destinados a pagamentos diretos. Mas a diferença do pacote anterior é que agora esse pagamento é por município, por condado, como a gente costuma dizer nos Estados Unidos, e não se tem ainda os detalhes, principalmente do valor que vai ser pago para cada produto. Como é que vocês entendem que isso vai influenciar? Tanto na decisão do produtor quanto no mercado. Pode ter um impacto no mercado, na formação dos preços?
Olha, Carla, como não são conhecidos os detalhes, o detalhe que eu falo não é conhecido exatamente quanto eu vou ganhar. Sim. Se eu entrar na assistência e tal, a gente acha que o efeito pode ser um tanto quanto limitado. Por enquanto, ele é um efeito ainda incerto. Ontem, reunido com a equipe de Chicago, até conversando com um dos analistas, que também é produtor rural, lá nos Estados Unidos, na opinião dele, é impossível eu ter uma mudança no meu planejamento prévio de área plantada, de culturas que eu vou plantar, baseado nesse programa. Até porque, obviamente, ele não sabe o valor exato que ele vai receber. Pelos números que já foram divulgados, e aí é uma engenharia matemática aqui tentando desvendar, a gente acredita em valores para o produtor de grãos que vão girar em torno de 100 a 105 dólares por hectare, cerca aí de 45 dólares por acre. Então, assim, e isso no pagamento total. O primeiro tranche, que eles falam, né, a primeira etapa vai ser pago ali em julho e agosto, e se o mercado reagir, se os acordos saírem, né, citam os acordos de China, Turquia e União Europeia, não só o acordo com a China, né, os outros pagamentos não viriam. Então, eu acho temerário para o produtor americano se planejar baseado nisso. Acreditamos que o planejamento continua o mesmo e os efeitos, nesse caso, apesar de ainda incerto, que a gente precisa de mais detalhes, seriam tanto quanto limitados ao mercado.
Exato. Basicamente, Carla, o subsídio ele foi complicado. O Trump veio na mídia e falou sim, vai pagar, vai ajudar a classe rural norte-americana. Só que a maneira que ele está sendo ofertado é muito obscura ainda. A gente, ontem, quando saiu a cartilha, fizemos uma guarima nessa cartilha e é quase impossível decifrar o que está sendo pago, o que eu, produtor rural, norte-americano, está recebendo por isso. É quase impossível decifrar isso. Então, a gente está estimando, assim, baseado, tentando interpretar a cartilha como vai ser executado esse plano de subsídio. Mas hoje o produtor rural ele tem um receio gigantesco na adesão, nesse tipo de subsídio, em apostar que o subsídio vai sair, porque Trump, querendo ou não, é um cachorro que mais late do que morde.
Sim.
Ele promete, nem sempre cumpre o que foi prometido. E o produtor rural ele simplesmente vê uma sinuca de bica onde que ele pode colocar a semente no chão e tomar um prejuízo gigantesco ou aderir ao programa de prevenção e pelo menos não ter o prejuízo do custo daquela produção toda nesse ano. Então, realmente é uma balança que a gente tem que achar um meio termo muito delicado, assim, se é confiar no subsídio ou até a certeza que pelo menos aqueles custos seus de produção vão ser pagos.
E a gente sabe que os preços atuais, tanto de soja quanto de milho, estão abaixo dos custos de produção, pelo menos nesse momento, né?
Sim, principalmente na soja, né?
Principalmente...
O milho está mais próximo, mas a soja, abaixo dos R$9,50, dificilmente traz retorno para o produtor rural nos Estados Unidos. E a gente está falando hoje de CBOT. CBOT aí, girando o contrato julho em 8,30 agora, a gente tem que descontar o basis, a gente tem que descontar o custo de frete. Então, assim, 8,30 CBOT não é o que o produtor rural nos Estados Unidos recebe.
Exato.
Tem desconto de frete, tem desconto de basis. Então, a gente está bem longe, assim, do break-even, né? Daquele patamar onde o produtor receberia, teria lucro com a atividade da soja.
Sim.
E, assim, pelo que se sabe até agora, que ainda é pouco, se for realmente um cálculo não feito por cultura, é feito por condado, por município, como você colocou, provavelmente vai ser desagradável aos produtores de soja e vai ser muito agradável a outros produtos, principalmente não os produtos grãos, né, que tá tendo mais o mercado interno, que não tem uma relação tão significativa com o mercado chinês. Então, assim, vai ter gente recebendo ajuda num mercado que não foi tão afetado.
Sim.
E produtores de soja, que sem dúvida são os mais afetados, vão estar ganhando menos do que o prejuízo que tiveram ao longo desses meses de guerra comercial.
Exatamente. E muitos especulavam essa semana, principalmente na mídia internacional, de que o subsídio para a soja poderia chegar até 2 dólares por bushel. Isso poderia causar talvez um problema um pouco maior, inclusive, né?
Empilharia mais estoques aonde você não
Exato.
Pode empilhar. O produtor rural norte-americano se veria incentivado a plantar a soja, mesmo com risco altíssimo de produção.
Sim.
E seria um tiro no pé, né? Adicionar um subsídio de 2 dólares por bushel na soja nos Estados Unidos seria assinar um decreto que os norte-americanos, os produtores rurais norte-americanos, viveriam subsídios aí pelo menos mais 5 anos. Porque não teria condição da gente esgotar hoje 50 milhões de toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Uma nova safra chegando nos Estados Unidos, as exportações estão sim denegridas aí pela guerra comercial. Não se tem aonde pôr essa soja no mundo hoje, saindo dos Estados Unidos, porque a maior compradora chinesa continua em conflito com o Trump. Então seria um tiro no pé, seria a mesma coisa que todos os anos os produtores rurais necessitariam ser subsidiados pelo governo para manter o cultivo da soja.
Sem dúvida. Bom, vocês veem uma mudança de cenário de preços no mercado internacional, antes da gente entrar no mercado interno, nesses próximos dias, ou com a manutenção das adversidades climáticas, a gente tem a manutenção dos preços em alta lá na CBOT?
Realmente as duas próximas semanas aí, os próximos dias vão ser muito importantes para a definição desses prêmios ou desses descontos baseados no clima. Ao que tudo indica, pelo menos até o dia 4, 5 de junho, as condições continuam chuvosas, são acumulados de mais entre 125 e 200 milímetros nessas regiões que você colocou, Carla, Illinois, Iowa, Missouri, Kansas. Essas regiões aí mais ao norte, com Wisconsin junto, representam 40, 45% da produção de milho do país. Então, ao que tudo indica, o suporte positivo se mantém. O mercado precisa adicionar prêmios para incentivar o produtor americano a realmente efetivar esses plantios, mesmo que tardios, do milho. Para a soja, o cenário é um pouco diferente, é uma situação de oferta e demanda diferente, mas a partir que o mês de junho for caminhando e se os atrasos persistirem, o mercado de soja também passa a adicionar mais prêmios em cima desse clima, né? Isso
Certo.
falando só a CBOT, é claro.
A CBOT hoje especula mercado climático. Ainda é o mercado climático, é o foco. E ele não vai deixar de ser o foco, cara, até com que esses mapas comecem a secar, comecem a trazer chuvas mais regulares, né? Não a estiagem por completo, que estiagem também é um cenário crítico, mas a trazer uma regularidade desses eventos de chuvas aí que estão muito intensos. Estão com um período entre um e outro muito curto. Então, realmente, até com que esses mapas não mudem, o mercado continuará especulando esse cenário climático nos Estados Unidos.
Os mapas mais alongados, eles mostram uma melhora aí no médio longo prazo, pelo menos início de junho, algo nesse sentido, ou ainda assim, ou ainda nesse intervalo, a gente ainda tem condições muito adversas?
De certa forma, mostram sim alguns. O que está acontecendo é que os modelos climáticos utilizados nessas análises um pouco mais longas, a partir aí de 5, 10 de junho, eles ainda têm uma certa variação grande entre eles. Quando eles estão com variações grandes entre eles, a confiabilidade diminui. Então, isso mostra que a chance disso efetivamente ocorrer é um pouco menor. Quando
Tá.
todos os modelos mostram a mesma coisa, a gente tem uma confiabilidade melhor. Porém, sim, mostram condições melhorando um pouco a partir do dia 5. Existe hoje um risco de seca e calor excessivo no sudeste dos Estados Unidos. Não é a região mais importante, né, de produção. Porém, essa condição extremamente quente e seca nesse sudeste pode sim avançar para as planícies. Se eles avançarem para as planícies, eles vão ter, essa condição vai ter que cruzar o meio-oeste americano. Então, isso daria um cenário mais favorável, adicionando aí um tempo mais firme, com mais sol e menos chuvas. Porém, outros modelos já ainda adicionam chuvas um pouco mais intensas ali na região do meio-oeste. Então a gente precisa aguardar mais alguns dias analisando essas atualizações diariamente para saber exatamente o cenário. Mas hoje, olhando os mapas hoje, a maior confiabilidade é que o padrão, não se altera de forma completa,
Agressiva.
agressiva. A gente continua tendo chuvas entre a normalidade e um pouquinho acima da normalidade nas principais regiões produtoras.
Até o nosso chefe meteorológico, Scott Jenkins, ele até trouxe uma análise mais de longo prazo, dizendo que o verão dos Estados Unidos, aí, que começa ao final de junho, ele será um verão chuvoso. Tá? Esse padrão que a gente vê agora, né, que é fim de primavera, assim dizendo, lá nos Estados Unidos, esse padrão que bastante molhado, temperaturas abaixo da média, perdão, ele deve se perdurar aí por junho, julho, agosto. Não quer dizer que essa calamidade de excessos pluviométricos continue, só que este ano safra para os produtores rurais norte-americanos, ele é um ano safra mais chuvoso.
Tá. Esse verão chuvoso preocupa bastante.
Nossa, nem brinca, cara. Principalmente porque o verão é quando a grande maioria da safra norte-americana entra nos estágios mais críticos de reprodução, né?
Sim.
Tanto para o milho quanto para a soja. Então, ter bastante chuva nos Estados Unidos é algo muito preocupante. Principalmente porque efeitos de chuvas nos Estados Unidos causam prejuízos maiores do que os efeitos da seca.
Tá.
2012 é um grande reflexo disso. A gente teve a maior seca dos Estados Unidos e mesmo assim os resultados finais da produção não foram toda aquela calamidade que se esperava que fosse. Os solos lá são bastante argilosos, retêm muita água, Então, é um
contrário daqui no Brasil.
É um cenário muito diferente do Brasil. A
seca
física,
nos faz perder mais do que os excessos.
A física do solo dos Estados Unidos é infinitamente pior do que no Brasil.
Tá. Vocês mandaram para a gente dois gráficos do progresso do plantio do milho e da soja. Eu vou pedir para o nosso editor colocar, o Renan, colocar primeiro o gráfico do milho, que é o, né, o que está com a janela mais ajustada e talvez já encerrada aí em algumas situações. E a gente vê que realmente a situação é bastante crítica. Eu pergunto para vocês, a gente já tem uma perda diária de produtividade no milho?
Sim, já existem algumas expectativas, né, Carla? É claro que não é nada confirmado ainda, mas em relação à produtividade, de 10% a 15%, os estudos e o histórico mostram que esse plantio atrasado já levaria a isso. Quanto a perdas de produtividade, a gente já poderia falar aí numa redução, a estimativa inicial de 92 milhões de acres, já caindo para 89, 88,5. Então, a gente está falando em 1,5 milhão de hectares a menos.
Sim.
Então, é claro que isso precisa ser confirmado ainda, o mercado vai especular muito sobre isso nos próximos dias ainda, mas as perspectivas iniciais já apontam para isso.
O teto produtivo já não é mais alcançado, cara. Assim que quem está escutando isso agora, quem está assistindo isso agora deve entender bastante, a semente tem teto produtivo com condições perfeitas. Essas condições perfeitas estão longe de serem atingidas, então já não consegue mais atingir esses tetos produtivos de variedade, tanto de milho quanto soja, enfim. Então, a gente pode ter ainda produtividades boas nos Estados Unidos? Sim, se os mapas virarem de ponta cabeça, se durante o verão norte-americano, junho, julho e agosto, a gente tiver um mix aí muito equilibrado entre chuvas e temperaturas ideais, dias de céu limpo, enfim, incidência luminosa. Se a gente tiver esse mix aí nesses próximos 3 meses, sim, a gente pode ter produtividades bem saudáveis ainda. Só que a área estimada para o milho, para a soja, para este ano, ela já não é mais alcançada. Infelizmente, a gente vai entrar, principalmente no milho. A gente vai entrar no mês de junho, já entrando no final de maio, com a menor área semeada do milho da história dos Estados Unidos. Então, é um fator bem relevante.
Sem dúvida. Bom, vou pedir para o Renan colocar agora o gráfico da soja, para a gente entender. A gente tem ali, em 2019, 19% da área até o último domingo, contra 56% de 2018, 53% de 2017, e a média dos últimos 5 anos, 47%. Mas um pouco mais de tempo para plantar. É isso que vocês acabaram de descrever, né? Trata-se de um período extremamente incerto, mas para a soja, se essa situação mudar, a condição pode ser ainda melhor, né?
Sim, sem dúvida. Somando soja e milho, considerando esse atual ritmo, né? Considerando segunda-feira, a divulgação do USDA, nós teríamos ainda 45, 46 milhões de hectares a serem plantados, soja e milho. Dentro de condições ótimas, com o clima favorecendo, tudo ideal, solos em umidade ideal, levaria pelo menos 17, 18 dias para plantar esses 46 milhões de hectares.
Em condições normais.
Condições normais, o que mostra a excelente capacidade operacional americana, né? 15
Isso.
dias para plantar 45 milhões de toneladas, 45 Exato. Milhões de hectares no chão. Mas os mapas mostram que essa condição ideal está longe de ocorrer. Então, o que a gente espera é que nesse próximo domingo esse plantio de soja chegue aí uns 30%, numa previsão otimista até, e o milho não chegue a 60%. Então, o atraso está bem consolidado.
Tá.
Exato. E vale lembrar também, destacar, cara, que o problema não só é plantio, mas também é germinação. Qualidade de germinação está terrível. A gente vê o plantio está extremamente atrasado para a soja, assim como no milho. Só que a germinação está infinitamente mais atrasada do que o plantio.
Sim.
Porque esse excesso hídrico nos Estados Unidos, ele endurece o solo. Quando os solos se saturam por lá, a quantidade de argila que tem, a quantidade de silt que tem, a baixíssima quantidade de areia, os solos criam uma crosta por cima que impermeabiliza e impede com que o grão germine, né? Que sai, sabe? Que tenha uma germinação saudável.
Então, sim, sim.
Não só o problema é atrás de plantio, como a germinação também se torna um problema. Os nossos clientes, vários dos nossos clientes no Cinturão, nos Estados Unidos, já nos disseram que aquelas áreas que conseguiram plantar soja, conseguiram plantar milho antes desse período extremamente úmido que a gente vive aí nesses últimos 15 dias, esses talhões plantados, eles já precisam ser ressemeados, precisam ser replantados por conta de problema de germinação. Então, o problema não só é grave no plantio, mas também com o início do desenvolvimento daquela safra semeada.
Ou seja, a gente ainda tem condições de necessidade de, talvez, replantio de algumas áreas, e o que está germinando talvez não, já não vamos ter o mesmo vigor, a mesma qualidade, além de termos temperaturas abaixo do normal. Tem lugar com neve ainda nos Estados Unidos?
Sim. Eu nem digo talvez, viu, Carlos? A gente já tem, sim, problemas de
já
replantio.
Tem.
Já tem necessidade de plantio e replantio. Realmente, infelizmente, o produtor rural e os nossos clientes lá nos Estados Unidos sofrem e vão continuar sofrendo com a safra extremamente danosa nesse ano, nesses próximos 3 meses, principalmente.
Objetivamente, a minha pergunta é simples. O produtor brasileiro vai se beneficiar de mais esse fator, Matheus Cristiano?
Já está, né, Carla? Realmente, quando a gente olhava para o mercado há uns 2, 3 meses atrás, a gente viu uma situação bem diferente, a gente viu uma situação um pouco calamitosa até para o produtor brasileiro, com custos subindo, com entraves logísticos, aquela velha conhecida problemática nossa com política, também de fretes, com logística e tudo mais, somado a um mercado diferente, que nesse ano, nos últimos anos, nós sempre tivemos fatores que nos ajudaram, seja desde 2014, quando nós tivemos a eleição da Dilma Rousseff, o dólar explodiu. Depois viemos com uma crise, o dólar se mantendo alto. Em 2016, o dólar voltou a subir, depois de dar uma arrefecida com impeachment e tudo mais. Tivemos quebra na Argentina, tivemos o começo da guerra comercial. E nesse ano a gente tinha um cenário que não trazia tanta coisa favorável. A gente tinha um cenário bem mais baixista, 2, 3 meses atrás. Esperávamos o fim da guerra comercial, a Argentina produzindo 20 milhões de toneladas de soja a mais, Brasil com uma safra, apesar de reduzida, ainda muito grande, os Estados Unidos não tinham começado a plantar, mas vinham, normalmente vem com uma safra muito grande. Agora o cenário é diferente e adicionou só coisas boas aos preços aqui no Brasil. O dólar retomou patamares altos, né? Voltou a bater 4,10 essa semana, não tem uma tendência de queda já no curtíssimo prazo, já que o governo vem tendo dificuldades nas negociações com o Congresso. As expectativas políticas se agravaram, né? Saímos daquele momento de otimismo da entrada do governo e já passamos por um momento mais complicado. A relação com o Congresso tem se tornado complicada, isso vai manter o dólar um pouco mais alto nesses próximos meses. E agora essa situação da safra norte-americana adicionou um viés positivo muito importante também, principalmente para o milho. Mas lembrando que a gente vai colher uma safrinha muito robusta de milho. É claro que a tendência é de pressão aí nos meses de colheita, porém o cenário global nos mostra que uma recuperação é totalmente viável, mais quando a gente se aproxima aí mais para o final do ano. Enquanto para a soja, o cenário volta a ser positivo, porque enquanto a guerra comercial permanecer, o mercado chinês vai continuar focado aqui. Os prêmios de exportação são os melhores termômetros para a gente saber dessa busca dos chineses pela nossa soja, e o crescimento desses prêmios nas últimas semanas mostram que oportunidades virão, já estão vindo e continuarão a vir até que a guerra comercial se encerre, o que não é esperado nesse curto prazo.
E filtrar essas oportunidades, cara, muitas vezes é um trabalho dificultoso para aquele produtor, para aquela pessoa que está lá outros compromissos na agenda, que não tem tempo de ficar analisando o mercado 24 horas como a gente faz aqui nas nossas séries. Então, realmente é um trabalho delicado. Identificar essa oportunidade pode não ser hoje, pode não ser segunda-feira. É para isso que a gente está aqui. E é para isso que eu convido quem está assistindo em entrar no nosso site, procurar saber mais sobre a gente, saber o trabalho que a gente desenvolve. Eu tenho certeza que não há como colocar algo negativo no trabalho desenvolvido hoje pela LC Mercosul, tanto é que desde o nosso início do trabalho no Brasil, a gente nunca teve um cancelamento, enfim, os clientes que estão com a gente estão bem satisfeitos. Então, é realmente identificar essa oportunidade, a gente precisa de um acompanhamento diário, um acompanhamento mais aprofundado e de cada necessidade de cada cliente. A gente tem que saber também que clientes hoje, produtores rurais, empresários rurais, cerealistas, traders, enfim, especuladores do mercado, possuem características operacionais diferentes, possuem fluxos de caixas diferentes, então tem que se trabalhar caso a caso, recomendações específicas para cada caso.
Concordo. Acho que a melhor orientação que a gente pode dar para o produtor agora é de que ele realmente busque um profissional para criar uma estratégia de comercialização, para aproveitar esse bom momento, né, essa tempestade perfeita, como a gente costuma dizer no mercado, que se formou para o produtor brasileiro de soja. Embora eu imagino que $1 a R$4 seja uma preocupação grande para a compra de insumos da safra 2019-20, que já está atrasada, segundo relatos que eu recebo aqui diariamente, mas é um momento de criar uma estratégia extremamente eficiente, né, Cristiano e Matheus?
Sem dúvida, sem dúvida. Orientação generalizada, ela dá uma tendência para o mercado, mas a montagem da estratégia, ela é caso a caso. Acho que o fluxo de caixa é o principal dentro dessa estratégia. Vender hoje é bom, dependendo do que você for fazer com o dinheiro, dependendo do que vai ser feito, qual que é a sua estratégia, é para evitar uma prolongação de uma dívida, é para adiantar um insumo, tudo isso tem que ser colocado dentro de uma engenharia financeira que faça sentido. Às vezes vale a pena vender mais baixo pelo objetivo ser o final, às vezes vale a pena segurar mais tempo, a depender da sua capacidade. Então, estratégias genéricas tendem a dar errado. A estratégia tem que ser realmente, no caso a caso, específica. O produtor tem um acompanhamento, né, uma ajuda, um aconselhamento e um acompanhamento da montagem dessa estratégia, deixa ele mais tranquilo, traz um nível de assertividade muito maior para o negócio dele, e eu acho que é isso que as consultorias aí tentam entregar aos seus clientes. Né?
É o que é isso que a gente faz também, exatamente, né, Cristiano? Isso que e os nossos 10 analistas hoje distribuídos no mundo inteiro estão fazendo, 24 horas literalmente. Isso não é nós aqui que estamos abertos, procurando a solução, procurando a saída para aquele cliente, é o nosso escritório em Chicago que está montando uma estratégia comercial, ou é o nosso escritório lá em Genebra, na Suíça, que está montando uma estratégia para o nosso cliente. Então, de fato, se você está procurando, se você está querendo navegar nesse mercado que está totalmente obscuro, está cheio de oportunidades sendo criada e tirada da noite para o dia, precisa de um acompanhamento profissional, e é para isso que a ANC Mercosul está aqui hoje.
Maravilha. E meninos, depois eu vou querer conversar mais com vocês ao longo da próxima semana, dos próximos dias, assim que vocês puderem, sobre o mercado interno. Mas para concluir, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a imersão em mercados que a ARC Mercosul está promovendo aí entre os meses de, na verdade, finalzinho de agosto, começo de setembro, não é isso?
Exato. É um programa que a gente já vem executando desde 2016, cara. É uma imersão em mercado em Chicago. A gente leva interessados, clientes, não clientes, enfim, para Chicago, para passar uma semana lá com a gente, estudando sobre o mercado. Grande parte desse curso é ministrado pela própria CME Group, né? A Bolsa de Chicago presta grande parte desse curso e certifica todos os nossos alunos. Passar mais para entender sobre esse mercado, entender quais são as variáveis, como que comporta a CBOT hoje, que a CBOT é a grande direcionadora de preços hoje da soja e relevante para o milho também. A gente ensina realmente a entender aquilo, filtrar como que funciona esse mercado, como é que funcionam os bastidores do mercado, como que entra no mercado, porque querendo ou não a gente sabe que, e usando também a referência norte-americana que temos com os nossos clientes, o produtor rural no Brasil, ele ainda não é profissionalizado comercialmente. Ele precisa muito de informação, talvez que ainda falta sobre como operar mercado, como que executa uma ordem, o que é uma ordem, enfim. A gente vai fazer essa imersão, esse curso de mercado em Chicago, que começa no dia 23 de agosto e se estende até o dia 1º de setembro. Além do curso, tem visita técnica em alguns dos nossos clientes em Illinois e Iowa. Tem visita também na Farm Progress Show, que é uma das maiores feiras agrícolas do mundo, né, cara? Você já esteve lá várias vezes, conhece bem. Então, é um programa legal, é um programa satisfatório e que a gente promete que a gente consegue sanar muito dessas dúvidas, dessas incertezas de como operar o mercado e entender o mercado.
Quem quiser saber mais, portanto, site da RC Mercosul, rcmercosul.com. Lá tem mais informações, tem o contato de vocês. Quem quiser saber mais sobre esse programa, então, pode entrar em contato com vocês e ali vocês vão saber, né, dar todos os detalhes, a pessoa vai conseguir saber mais, saber os valores, as datas, as condições, enfim. É uma experiência, sem dúvida, única e que ajuda muito quando a gente chega no Brasil para traçar os planos para as próximas safras, né?
Exatamente, exatamente, Carla. E só ressaltando, né, a gente espera muito também ter Carla Mendes lá com a gente, passando essa semana com a gente lá em Chicago, cobrindo todo o curso, realmente fazendo com a gente, para a gente mostrar realmente o que a gente é capaz de agregar para o brasileiro.
Tomara, tomara. Espero que a gente realmente consiga passar esse tempo juntos lá. Estamos trabalhando para isso, né, Matheus, Cristiano, o Tarso também lá em Chicago. Meninos, olha, eu agradeço muito pela companhia de vocês nessa tarde de sexta-feira. Lembrando que segunda-feira não temos mercado, né?
Exato.
É Memorial Day nos Estados Unidos, mercado não funciona em Chicago, retoma seus negócios, né, na madrugada de segunda para terça. Então, preparem-se e protejam-se, não é essa a orientação final? Muita
Exato.
Coisa ainda descansem, vem por aí, né?
Descansem bem nesse feriado, porque esse promete.
É verdade, é verdade. Muito obrigada mais uma vez, meninos. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui a Notícias Agrícolas, vocês sabem disso. A casa de vocês, voltem sempre.
A gente agradece, Carla. Até logo. Grande beijo para você e abraço para todos.
Um beijo para vocês. Até mais. Bom final de semana, bom feriado, meninos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, uma entrevista longa com o Cristiano Palavra e o Matheus Pereira da RC Mercosul, porque realmente a safra 2019-20 dos Estados Unidos é extremamente delicada, uma situação de muita incerteza que ronda os produtores de todos os estados principais do Corn Belt, principalmente porque as condições são irregulares nesse momento. Embora o excesso de chuvas seja a grande preocupação, tem estados que sofrem mais com inundações, com enchentes, outros onde as chuvas já diminuíram um pouco, mas os solos estão muito saturados, as condições de plantio não aparecem, né? Essas tréguas do clima não aparecem para que esse trabalho de campo evolua. Como os meninos colocaram, é a menor área plantada dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos nesse momento. A gente está em 24 de maio. Quer dizer, é uma situação muito séria. Isso vai cada vez mais pesar sobre o mercado e a gente precisa acompanhar isso diariamente porque as previsões climáticas mudam diariamente. O nosso papel é esse por aqui, portanto. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, continue conosco que a gente volta já.